como servidora pública da Escola de Governo, da Fundação João Pinheiro, né, tá dividindo com vocês algumas reflexões que a equipe da Fundação, como um todo, tem feito sobre o tema da pobreza, desigualdade e proteção social. É uma honra realmente estar aqui e uma responsabilidade muito grande pelo que significa esse processo, como já foi dito por, né, pelas falas anteriores, um processo onde tem um trabalho de bastidor importante, um trabalho importante da consultoria da Assembleia, um trabalho importante de anônimos, né, que está por trás desse processo de meses de construção deliberativa de propostas sobre um tema extremamente importante. E eu fico realmente muito satisfeita de estar podendo compartilhar desse momento e espero que a reflexão que eu trouxe para compartilhar com vocês seja de alguma utilidade, né, nas consequências desse momento aqui, na incidência do PPAG, na elaboração de proposições, no estabelecimento de diretrizes que vão ter impacto direto, né, na vida de milhares e milhares de pessoas e de famílias no Estado. Então, a reflexão que eu trouxe é um pouco... São, na verdade, dois pontos principais que eu vou tentar trabalhar. O tempo encurtou um pouquinho, então eu vou ter que correr um pouco também na apresentação. Dois pontos, eu nem diria que são mais questões de fundo, né, que têm a ver com uma questão mais ética e moral. Eu acho que o ministro Patrus, terminou a fala dele, né, exatamente na direção de uma questão que eu vou colocar, embora eu não vá me deter nisso, né, mas eu acho que é importante a gente entender que essa discussão que a gente está fazendo aqui, esse tema da pobreza, o tema da desigualdade, não é um tema técnico, né, não é uma questão somente política, mas ela é uma questão que diz respeito a uma questão de sofrimento, né, a injustiça é um sofrimento. Se a dor é própria do ser humano, se as condições de dor, de perda, de morte... Né, do abandono, são próprias da natureza humana, o sofrimento não. O sofrimento é uma dor que é mediada pela injustiça social. E eu acho que essa questão, embora seja óbvia, né, não é trivial que a gente entenda que por trás de cada dado estatístico, de cada uma dessas 900 mil pessoas ou dezenas de por cento da população mineira, a gente está falando de sonhos, de desejos, de capacidades que foram limitadas, de liberdades que foram rompidas, de oportunidades que foram cerceadas, de seres humanos que estão sofrendo, né, por conta de uma distribuição social desigual. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto que eu acho importante que a gente tenha em mente. Não é uma questão de trazer o discurso da caridade, nada disso, mas é de reconhecer a dimensão humana que está por trás dessa discussão e a gente trabalhar e ter isso em mente, que quando a gente está falando de pobreza, a gente está falando de injustiça social. E aí, o segundo ponto, que também, né, tem uma questão diretamente ligada ao que o Patrus mencionou, é que a discussão da pobreza ela está ligada a uma discussão sobre qual projeto de sociedade que a gente está construindo, né? Qual tipo de sociedade que a gente quer viver. Na verdade, o que é intolerável? O que a gente pode suportar na nossa sociedade? Qual que é o parâmetro abaixo do qual nenhum ser humano pode viver? Então, quando a gente está colocando a questão da pobreza, a gente está colocando a questão da desigualdade também, né, que é uma questão diferente da pobreza, a questão da desigualdade aponta para uma questão muito mais complicada, vamos dizer assim, né, porque diz respeito a uma condição de privação e de destituição de um conjunto da população num cenário de abundância. A gente tem riqueza suficiente, a gente tem recursos suficientes para que não tenha fome, a gente tem recursos suficientes para que ninguém se prive da educação, da escolaridade, do atendimento à saúde. Não é por uma situação como a África que a gente vê situação de fome e miséria no Brasil. Então, tem uma questão da desigualdade que eu acho que essa questão também é uma questão de fundo importante. A gente não pode querer acabar com a pobreza, mantendo intacto alguns pilares da nossa forma de viver. Então, a pobreza interroga o nosso modelo de sociedade, né? Eu acho que essa é a questão que está colocada. A pobreza ela não é um fato da natureza, né? Ela é produzida pelas instituições, ela tem causas estruturais que estão ligadas às escolhas, como o Patrus trouxe aqui, históricas. Né? São causas que têm a ver com escolhas e com decisões que são tomadas em outros campos das políticas econômicas, das políticas de natureza macroestrutural, e a questão da desigualdade está aí colocada, né? Durante muito tempo, a gente acreditou que o crescimento econômico seria suficiente para acabar com a pobreza, colocamos todas as fichas nessa aposta, vamos dizer assim, e descobriu-se que não é assim, que a própria, né, distribuição de ativos, que a própria redução da desigualdade, ela é um elemento importante para propiciar o desenvolvimento e o crescimento econômico. Então, quando a gente está falando da pobreza, a gente está discutindo uma questão central que tem a ver com o conteúdo distributivo, tem a ver com a desigualdade, com a distribuição de riquezas. Né? A gente quer, de fato, ficar administrando a pobreza, ficar mantendo mais ou menos a pobreza em planos toleráveis para a nossa sociedade, mantendo um nível normal, vamos dizer, da população pobre, destituída, marginalizada, ou, de fato, o nosso projeto de sociedade inclui a superação da pobreza? Se for essa última questão, a nossa intervenção tem que ser muito diferente do que a gente tem feito até agora. Né? Não é fazendo mais da mesma coisa que essa questão vai se resolver. Isso implica, e isso é desconfortável mesmo, né, a gente olhar para o tipo de sociedade, o modelo de sociedade que a gente está criando, e a injustiça e a irracionalidade que está por trás disso. Né, eu acho que a necessidade de discutir novos conceitos, de alterar os paradigmas, de alterar a forma como a gente entende o problema da pobreza, é necessário. Né, é extremamente necessário para que a gente possa realmente conseguir resultados diferentes do que a gente vem conseguindo até então. São muitos tímidos ainda, eu acredito, embora a gente tenha avançado muito, os resultados ainda estão muito aquém. Se a gente ainda olha, né, quando a gente fala 900 mil pessoas abaixo da linha da pobreza extrema, é muita gente, mas é uma linha muito baixa, R$70 per capita. Né? A gente não pode se conformar que isso seria realmente o nosso ponto de chegada, conseguir tirar essas 900 mil pessoas em Minas Gerais dessa linha tão baixa. Não é isso. Né? A gente vai ver aqui que, na verdade, a pobreza é a ponta de um iceberg que diz mesmo da necessidade de a gente alterar profundamente a forma da gente atuar. O governo, a sociedade, o mercado, a sociedade civil, cada um de nós, uma maneira diferente de entender o problema. Então, o que eu vou trabalhar um pouco mais aqui, né, é trazer essa discussão um pouco. É importante discutir pobreza do ponto de vista teórico? O que entendemos? Como que a gente define o que é pobreza? Parece meio óbvio. A gente está falando aqui que são pobres aqueles que têm uma renda abaixo, né, ou de meio salário mínimo, e que são indigentes ou estão na pobreza extrema, aqueles que têm uma renda abaixo de R$70 per capita ou um quarto de salário mínimo. Essa é uma definição. Né? Mas não é a única, né? E é extremamente importante a gente ter essa discussão do ponto de vista teórico, conceitual, não por uma questão acadêmica, mas pelas consequências que isso tem em termos das intervenções, em termos de política pública. Então, essa primeira questão que eu vou estar trazendo aqui é discutir como que a gente entende o fenômeno da pobreza. Né? Qual que é a teoria, qual que é a nossa leitura que está por trás de uma determinada concepção de pobreza e que consequências que isso tem em termos de políticas públicas. Né? Então, tem esse diagrama, né, que eu acho que ele expressa bem essa questão que está sendo colocada ali. Dependendo do enfoque que a gente tem, dependendo da forma como a gente entende pobreza, isso tem consequência muito clara do ponto de vista da mensuração da pobreza. Quantos por cento da população é pobre? Onde que estão os pobres? Quem são os pobres? Né? Quem são esses pobres que são o público legítimo das políticas de proteção social? Né? Não é irrelevante isso, porque isso vai identificar um percentual muito diferente de pessoas incluídas na concepção numa situação de pobreza e vai significar, portanto, né, estratégias focalizadas para um público que, dependendo da concepção que se tem, vai ser um público muito diferenciado. Mas, além disso, a concepção, o enfoque, a forma que a gente entende o problema da pobreza tem consequência também do outro ponto de vista, né, do ponto de vista das estratégias de intervenção. Que tipo de políticas são necessárias e suficientes para dar conta do enfrentamento da pobreza? Né? Essa é um ponto central. Toda a literatura mais recente sobre o ponto da pobreza e da desigualdade mostra isso, né, a importância de entender que, por trás de toda a política pública, tem uma leitura do problema. Então, é importante que a gente tenha esses conceitos, Né? Do que a gente está falando quando está falando de pobreza? Porque isso não é irrelevante. Isso não é uma questão simplesmente teórica, acadêmica, mas isso tem consequências diretas na identificação do público e no desenho de estratégias de intervenção. Né? Eu espero que a gente entenda que, embora a gente esteja falando aqui, né, de uma linha de pobreza monetária abaixo de um determinado valor, essa é uma concepção de pobreza. Né? Isso permite que a gente identifique 900 mil pessoas nessa condição. Se a gente utilizasse uma outra concepção, provavelmente a gente ia achar, como eu vou mostrar aqui, né, um volume muito maior de pessoas que estão numa condição de destituição e de privação e que também devem ser objetos das políticas públicas. Né? Tem aqui alguns enfoques, né, o monetário, que é esse que define a pobreza como privação de renda, mas tem outros que vêm sendo acrescentados a essa perspectiva mais dominante de entender a pobreza, que tem a ver com esses das necessidades básicas, das capacidades, da exclusão social, da vulnerabilidade. Eu vou tentar mostrar isso através desse desenho que eu fiz, que é a primeira vez que eu estou tentando, não sei se ficou muito confuso, mas foi um esforço de tentar mostrar, né, que se a gente tem ali no azulzinho, né, uma concepção da pobreza na perspectiva monetária, que desde o século XIX é essa maneira de entender a pobreza, a primeira medida de pobreza que existiu na cidade de Londres, né, buscou ver isso a partir de uma medida nutricional, a partir de um quantum de caloria que cada pessoa precisaria para sobreviver. Né, a partir daí foi calculada uma linha de renda, e é o que é considerado a linha de pobreza, que é, até hoje, a utilizada para a gente focalizar as políticas de proteção social. O que está na base dessa concepção de pobreza monetária é uma concepção de sobrevivência, no final das contas. A linha de indigência, como ela é calculada, né, ela parte dessa ideia. Quantas calorias um indivíduo tem que ter para conseguir se manter vivo? A partir daí se calcula uma linha de pobreza. Mas é muito pouco, porque primeiro parte de uma concepção extremamente unidimensional. Né? A pobreza tem a ver com a privação de renda para as pessoas terem um mínimo para sobreviver. Isso é muito pouco. Né? Várias outras concepções foram sendo incorporadas no enfoque das necessidades básicas. Por exemplo, mostra o seguinte, a renda não é suficiente para dizer de bem-estar. Dependendo, né, da vida, das necessidades das pessoas, a renda pode ser, a pessoa pode não ser pobre em termos de renda, mas ter necessidades básicas insatisfeitas, como moradia precária, escolaridade baixa, condições precárias de saúde, né, morar em condições de falta de saneamento. Né, então, são todas essas condições são importantes de olhar, mais do que a renda. Né, porque se tem uma mesma família, com o mesmo nível de renda, e dentro dessa família você tem uma pessoa com uma deficiência mental, por exemplo, ou é portadora de alguma deficiência física, a renda para essa família não vai significar o mesmo do que para uma outra família que não tem essas necessidades. Né? Ou uma renda, uma família que tenha condição de ter um atendimento de saúde adequado, que tenha moradia adequada, que more num lugar com condições de segurança, a vida dela é muito diferente de uma outra, que pode ter uma renda, né, menor, mas que não tenha nada disso. Então, é importante mostrar, né, o enfoque das privações ou das necessidades básicas, mostra essas outras dimensões que estão também envolvidas na condição de pobreza, e que essas outras dimensões atuam umas sobre as outras. Como o Patrus mencionou, né, uma criança sem saúde não aprende, e uma criança que mora num lugar sem saneamento não tem saúde. Né? Uma criança que mora num lugar de violência, ela está sujeita a evadir da escola mais facilmente. Então, todas essas dimensões estão interligadas. A questão da renda é uma dimensão, mas não é a única que caracteriza uma situação de privação. É importante olhar para as necessidades satisfeitas ou não dos indivíduos. E esse enfoque das necessidades salienta isso. Privações múltiplas, em diversas dimensões, e que é importante considerar todas essas dimensões para além da renda. O enfoque das capacidades, que tem a ver com um importante, ó, economista indiano, Amartya Sen, que trouxe esse enfoque para mostrar o seguinte, a pobreza tem a ver com privação de liberdade. Não é só uma questão material. Né? O enfoque das capacidades traz um pouco o olhar para essa, para o lado direito aqui, para dimensões mais subjetivas também. Pobreza tem a ver com dignidade, pobreza tem a ver com a capacidade das pessoas se afirmarem, com a capacidade de ação, com a capacidade de expressão de si mesmo, com terem os elementos que possibilitem a elas viver a vida do jeito que ela julga inválido viver. Né? Então, é uma outra concepção que agrega a essa dimensão objetiva outras dimensões. A pobreza não é só a privação material. Pobreza tem a ver com humilhação também. Né? Pobreza tem a ver com atitudes e comportamentos de dependência, de resignação, de baixa autoestima, de fatalismo, de desesperança. E é importante olhar para essas outras dimensões também. Né? As estratégias exitosas de enfrentamento da pobreza não basta só dar renda para a família. Muitas vezes é necessário também trabalhar nessas outras dimensões de natureza menos tangível, porque isso é que vai permitir uma superação sustentável nas condições de pobreza. Né? Uma família que se sente dependente, que se sente subalterna em relação aos agentes públicos, que não crê na sua própria força, na sua própria capacidade, que não consegue ver uma luz no fim do túnel, né? Não vai adiantar ter ali uma renda do Bolsa Família, porque isso não vai permitir a alavancagem dessa família, a busca, né, e o alcance de autonomia. Então, esses outros enfoques, eles vêm ampliando a visão da pobreza para além da renda, entendendo também não só uma privação múltipla do ponto de vista material, mas também essas dimensões psicossociais e de natureza mais intangível, vamos dizer assim. Né, eu não vou me deter aqui na descrição de cada um desses enfoques, porque o tempo aqui parece que ele corre muito rápido, né? Mas para mostrar exatamente assim, que vários outros elementos foram ser incorporados na nossa forma de ver a pobreza e que isso vai ter consequências. Né? Então, a pobreza é, sim, a ausência de renda, mas ela é também capacidade limitada, porque as pessoas não têm escolaridade, porque elas não têm saúde, porque elas moram em moradias precárias e violentas, porque elas têm esgoto a céu aberto. Né? Tudo isso tem a ver com uma condição de privação, de precariedade de acesso a bens e serviços, à escolaridade, à saúde, né? Porque tem precariedade de acesso a atividades de geração de renda, porque tem fragilidade nos laços sociais, porque tem um conjunto de aspectos de natureza subjetiva, porque moram em territórios segregados, porque moram em territórios estigmatizados. Todos esses elementos devem ser levados em conta para desenvolver estratégias exitosas. Né? Então, todas essas concepções ampliadas de pobreza apontam para a multidimensionalidade. Né? A pobreza, ela é multidimensional e multideterminada. Né? Não simplesmente a falta de renda gera pobreza, mas um conjunto de outras determinações também levam as pessoas a uma situação de privação. Né? A questão de que a pobreza é heterogênea, embora as famílias possam ser pobres de acordo com alguma medida monetária, elas são muito diferentes e apresentam carências e necessidades muito diferentes em diversos âmbitos. E a questão do território é importante para considerar. Tem especificidades pelo fato de uma pessoa ou de uma família morar em determinada área, e isso tem consequências nas chances que ela tem de superar essa situação. E essa dimensão psicossocial, que tem a ver com considerar a dimensão da subjetividade também, que está interagindo com essas dimensões objetivas. Né? E que, frequentemente, nas relações com os setores não pobres, com os agentes das políticas públicas, com os agentes do mercado, com os agentes econômicos, muitas vezes, involuntariamente, se reforçam essas atitudes de dependência, de baixa autoestima, né, de desesperança, e que isso é uma condição necessária de ser alterado. Então, uma questão é, faz diferença conceber a pobreza sobre um ou outro aspecto em termos da identificação do problema? E outra questão, quais as consequências do ponto de vista do conteúdo e da forma das políticas públicas? Então, eu vou apresentar rapidamente os dados que foram produzidos pela equipe de desenvolvimento humano da Fundação João Pinheiro. Né, tem a Fundação João Pinheiro tem um arsenal de dados sobre Minas Gerais, desagregados por municípios. A gente tem todas as informações que a gente precisa, só nessa instituição do Estado, para dizer, né, da característica da pobreza, mas só para a gente entender ali, em 2009, por exemplo, se a gente considera a pobreza como uma linha de meio salário mínimo, equivalente a R$ 141,00 no valor de 2001, que é a linha de pobreza 1, a gente tem, em Minas Gerais, 13% da população pobre. Agora, se a gente considera a linha de pobreza um pouco maior e considera o salário mínimo de 2009, e aí seria equivalente a R$ 232,00, a pobreza já passa para quase 30% da população de Minas. Um terço, praticamente, da população de Minas pobre. Dependendo, a gente subiu um pouquinho a linha de pobreza. Ela é equivalente a R$ 232,00 per capita. Muito poucos de nós aqui conseguiria viver com R$ 232,00 per capita. não é? E mesmo assim, é uma linha que mostra uma diferença muito significativa em relação à linha de pobreza considerada com os valores do salário mínimo de 2000. Se a gente olha a pobreza relativa, que é uma forma de entender uma linha de pobreza que é utilizada nos países desenvolvidos, praticamente todos os países do mundo utilizam linha de pobreza relativa. O que é uma linha de pobreza relativa? É uma linha de pobreza que considera a riqueza da população. Então, ela é calculada pegando a renda média da população e vendo os que são pobres, aquelas pessoas que estão abaixo ou de 60%, ou de 50%, ou de 40% dessa linha. É uma medida de pobreza que considera a desigualdade também. Todos os países da Europa utilizam linha de pobreza relativa, né? E qual que seria a pobreza em Minas Gerais se a gente utilizasse uma linha dessa, como é a utilizada nos países desenvolvidos? Porque a gente tem um PIB de país desenvolvido, né? O Brasil está entre um terço dos países mais ricos do mundo. A gente, mais de um terço da população mundial vive em países com uma renda per capita inferior à brasileira. Então, a gente teria quase 48% da população de Minas abaixo de uma linha de pobreza relativa. Então, quando a gente fala de linha de pobreza, a gente não está falando de nada que é a pobreza é assim. Depende de onde que a gente coloca o corte. Depende de onde que a gente está olhando para dizer qual que é o tamanho da pobreza. Mesmo a linha de pobreza pela renda, que imediatamente a gente pensa que é um indicador muito objetivo, né? Ele está cheio de escolhas políticas, ele está cheio de decisões arbitrárias. Existem mais de 20 linhas de pobreza no Brasil, dependendo da instituição, dependendo do pesquisador. Não existe consenso sobre isso, né? Então, a gente vê que a incidência da pobreza varia muito a depender do valor dessa linha. E mesmo entre as pessoas trabalhadoras existe pobreza. Pobreza não é só para aqueles que estão fora do mercado de trabalho. Esse dado também da pesquisa de amostra de domicílios da Fundação João Pinheiro mostra que mesmo aqueles trabalhadores com idade entre 20 e 65 anos têm um rendimento mensal inferior a R$ 232,00, com diferenças entre as diversas regiões aí, né? E aí, um outro experimento que eu queria só mostrar para vocês, que foi feito por uma aluna que fez um mestrado na Fundação também, ela buscou operacionalizar esses três conceitos de pobreza, pela renda, necessidades básicas e vulnerabilidade social, e ver se com isso identificaria a mesma proporção, o mesmo conjunto de pobres. E, na verdade, não. Está vendo? Se eu considero pela linha de pobreza monetária, a gente tem 11% de pobres. Se eu utilizo o enfoque da vulnerabilidade, esse número passa para 35%. Né? E se eu uso o enfoque das necessidades, eu tenho mais de 20% da população com alguma necessidade insatisfeita. E aqueles não pobres, que estão acima da linha da pobreza, também têm necessidades insatisfeitas. E as necessidades ali são aquelas básicas, esgoto e água, né? Então, a gente não pode focar só na renda, porque senão a gente deixaria de fora esses não pobres aqui, que são lá dentro desse conjunto, você tem quase 19% que ou tem uma casa que não tem, né, condição, moradia nenhuma, ou não tem água, ou não tem esgoto, né? Então, aqui são experimentos, né, só mesmo para mostrar, eu não vou me deter muito nisso, mas para mostrar que tem essa importância, né, concreta, prática, de olhar a pobreza de diferentes enfoques, isso tem consequências importantes do ponto de vista da identificação. Quais são as consequências para a política, né? Do ponto de vista, se eu considero a multidimensionalidade da pobreza, a intersetorialidade, a integração das políticas é um requisito. A gente tem que mudar a nossa forma de operar as políticas públicas para dar conta de alcançar essa população nas diversas dimensões, né? Uma integração radical das políticas e das políticas sociais e das políticas sociais com as políticas econômicas. Reconhecer a heterogeneidade e a diversidade da pobreza significa olhar para uma rede de serviços que tem que ser flexível, que tem que ser aderente para responder às necessidades dos indivíduos. E olhar para as dimensões subjetivas tem uma implicação de considerar o aumento da autonomia, o desenvolvimento das capacidades e o empoderamento das pessoas como foco das políticas públicas. Esse é um outro diagrama que mostra, do lado de lá, né, as diversas determinações para a pobreza, e principalmente aquela pobreza dura, né, onde você tem, inclusive, a transmissão intergeracional e um conjunto de estratégias de políticas que decorrem daqui, né? Eu vou ter que falar bastante rápido sobre isso, mas a intersetorialidade, por exemplo, ela é uma exigência, Não é uma escolha mais. A gente tem que fazer diferente. A gente tem que alterar as nossas instituições. A gente tem que alterar a nossa maneira de olhar o problema. Não dá mais para ser um olhar, né, dentro do meu setor, da minha instituição, do meu campo de intervenção, porque é importante considerar que o resultado da política de educação depende de uma política de saúde eficiente também. A criança não vai aprender se, de fato, não tiver uma condição de saúde. Isso implica, né, olhar o problema de um ponto de vista comum, criar formas de olhar o problema de um ponto de vista comum. A intersetorialidade é algo muito fácil de falar e muito difícil de fazer. Demora tempo, né, não é fácil compartilhar recurso, não é fácil dividir poder, né, não é fácil alterar a forma como as instituições trabalham, mas é absolutamente importante se a gente quiser, de fato, mudar alguma coisa nessa realidade. Os sistemas de informação e o orçamento são dois poderosos instrumentos aliados à intersetorialidade. Indicadores, sistemas de informação compartilhados e orçamento feito de forma conjunta, com metas estabelecidas de forma conjunta, é um mecanismo indutor importante da intersetorialidade. Para isso, é necessário que a gente construa capacidade estatal, construa instituições, construa, fortaleça os recursos técnicos, os recursos humanos, né, e construa instâncias de construção coletiva, de participação, de pactuação. Todo um conjunto de elementos são importantes aí para a gente dar conta desse desafio da intersetorialidade. Com relação à flexibilidade da oferta de serviços, o foco no território, a gente tem muito claramente assim, uma constatação de que existe uma debilidade, existe uma fragilidade dos serviços existentes no território para dar conta de responder às demandas da família. Né? Embora a Política Nacional de Assistência Social, o SUAS, traga a noção de rede socioassistencial, e o papel do CRAS seja importante para articular essa rede, para encaminhar as famílias aos serviços, para fornecer respostas adequadas às necessidades diversas de cada família, a gente percebe, por várias pesquisas que a gente tem feito na Fundação João Pinheiro, essa heterogeneidade das condições de oferta, a necessidade de investir realmente com mais força na mudança nas condições do território, né, no fortalecimento da infraestrutura social. E aí, só para mostrar, por exemplo, uma pesquisa que foi feita, demandada pela SEDESE em 2009, 2008, que foi feita com coordenadores e gestores de assistência social em vários municípios de Minas, uma das questões que a gente percebeu é que, claramente, esse suposto de que existe uma rede de serviços que possa ser mobilizadas pelo CRAS para responder às demandas das famílias, na verdade, não existe ou é insuficiente quando existe, principalmente para os jovens adultos e no campo da inclusão produtiva. Né? O que, que a gente percebe disso? Qual que é a chance realmente de alterar as condições de vida desses jovens ou dar a eles capacidades e oportunidades se não tem programas, serviços diretamente ou de forma suficiente identificados para esses grupos? Né? Então, aqui só mostra onde não existe é o verdinho para diversos tipos de serviço, isso mostra a carência e a fragilidade que a gente ainda tem de redes, de políticas, né, de oferta de serviços para esse público. E quando a gente olha, finalmente, na questão da autonomia e do empoderamento, a gente pergunta assim, o que é empoderar? Como que se cria autonomia? As políticas estão criando autonomia? Porque a gente não quer uma política que vai tornar as pessoas dependentes. Né? A gente quer exatamente, o maior sucesso de uma política de assistência é que cada vez menos pessoas precisem dessa política. Né? Parece que é uma lógica diferente. A gente precisa que as pessoas, para gerar autonomia, que elas consigam caminhar sobre suas próprias pernas. Só que elas não conseguem isso sozinhas. Né? Na verdade, tem um constrangimento estrutural aí que não dá a elas oportunidade, de fato, para que elas consigam fazer suas escolhas. Então, a questão do empoderamento envolve maior controle sobre ativos, né? Sobre recursos, recursos de crédito, recursos de escolaridade, recursos financeiros, recursos produtivos e, ao mesmo tempo, mudança nessa dimensão mais psicossocial. E quando a gente olha, de fato, quais são as características dessa população, a gente vê que, de fato, é muito difícil gerar essa autonomia com uma população com baixa escolaridade, né, com condições psicossociais negativas. E quando a gente olha, né, que as políticas públicas não conseguem, de fato, responder às demandas por trabalho, não consegue responder às demandas por qualificação profissional. Não existe dignidade maior do que as pessoas conseguirem viver com o seu próprio salário. Isso a gente ouviu da pesquisa das beneficiárias do Bolsa Família. Não é assim? É uma questão importante garantir, né, essa possibilidade de viver com a própria renda. E quando a gente pensa no PAIF, que são os serviços desenvolvidos pelo CRAS, que tem essa tarefa, né, de garantir ou de viabilizar o fortalecimento dos laços familiares, que integrar essas famílias na rede de serviços, a gente pergunta qual que é o efeito desse tipo de programa, do Bolsa Família e no CRAS, nessas dimensões da autonomia e do empoderamento. Né? Uma pesquisa recente que a gente fez também agora, concluída no meio do ano pela Fundação, também um survey, né, um questionário com 608 famílias beneficiárias do Bolsa Família, que também participam do CRAS, a gente queria identificar, esses programas contribuem para alterar esses ativos da família? Porque a gente sabe que o programa de transferência de renda conseguiu diminuir a brecha da pobreza, tem avanços importantes, né, de dar crédito para as famílias têm um horizonte, elas podem planejar a vida delas, mas, de verdade, qual é as mudanças que são feitas aí? Né, que mudanças que são operadas a partir da participação das famílias nesse serviço? E aí, só um exemplo disso, uma questão do questionário, a gente construiu um índice que diz respeito a isso, essa capacidade das famílias agirem, procurarem emprego, se relacionar melhor, participarem de associações, né, ter acesso a determinados serviços e ambientes que não tinham antes, aumento da melhoria da autoestima, do empoderamento, foram variáveis que a gente conseguiu identificar, né, que entre o público do Bolsa Família, né, o fato do público do Bolsa Família participar das oficinas do CRAS produz uma mudança nessa resposta. O CRAS é um lugar da acolhida, o CRAS é um lugar da informação, onde as pessoas chegam ali para serem ouvidas, elas podem compartilhar as angústias, e isso produz uma diferença. Né? Se a gente fosse explicar esse gráfico aqui, o tempo está super curto, mas o índice de resposta mais alto, quer dizer, as pessoas que mostraram que, a partir do Bolsa Família, elas passaram a sair mais de casa, a procurar mais emprego, a se mobilizar para mudar a sua situação, a ter um ganho de autonomia, isso é potencializado ali, quando a linhazinha vermelha, se ela participa do CRAS, o índice de resposta dela é mais alto. Quer dizer, isso é super importante, esse resultado aqui. A gente fica muito feliz de ver esse resultado, porque mostra que alguma coisa intangível, que a gente percebe, quem trabalha na ponta, percebe que alguma coisa muda nessas famílias, mas o que que muda? Como operar essa mudança? Vários outros dados mostram isso. Né? E agora, só para fechar, né, eu vou mostrar, né, espero ter mostrado que é importante a gente olhar para a concepção de pobreza. A gente não pode ficar feliz de olhar para a pobreza ou de achar aqui que a gente vai considerar essa linha de pobreza extrema de um quarto salário mínimo e está tudo resolvido, se a gente der conta. Não está. Né? É um ponto importante, mas a gente tem muito mais o que fazer, né, olhando para uma concepção mais ampliada. É necessário ter essa necessidade de políticas intersetoriais e combinadas com políticas estruturais, laborais, de trabalho, de crédito. Não tem jeito de pensar a política de assistência independente das políticas sociais e as políticas sociais independente das políticas públicas e o Estado independente do mercado, independente da sociedade. A questão da pobreza, ela é a ponta de um iceberg que mostra que é muito mais amplo, que a gente tem que, de fato, olhar de uma forma muito mais abrangente. Porque as políticas complementares de inclusão produtiva, de autonomia de renda, de garantia de renda, não estão subordinadas ao Bolsa Família. A pobreza não é criada pelas políticas sociais. As políticas de assistência não podem ficar com todo o dever, com toda a atribuição e com toda a responsabilidade de acabar com a pobreza. A pobreza é criada em outros lugares. Né? E a gente vê isso na pesquisa, né? Os serviços do CRAS, quem está lá na ponta, quem está lá enfrentando o dia a dia da pobreza, esbarram o tempo todo com essas demandas não equacionadas de moradia, de transporte, de oferta de serviço de saúde, de trabalho, né, de qualificação profissional. É o tempo todo, é isso que as famílias querem. Elas querem respostas concretas às situações concretas que elas estão vivendo. E, muitas vezes, o Estado não tem condição de dar essas respostas, embora a gente tenha recursos para isso, e tenha conhecimento e tenha informação. Né? Então, falta alguma coisa que não é da ordem do dinheiro, que não é da ordem da informação. Falta alguma outra coisa que é exatamente considerar isso, né, de que a pobreza é um conjunto que diz de questões que diz respeito à nossa forma de organização social. Exige que esteja colocada no centro, né, da política. E eu acho que esse momento aqui coloca isso, reafirma esse compromisso, coloca essa agenda, e isso é extremamente importante. Porque dados a gente tem, né, informações abundantes sobre a condição de pobreza. O que a gente precisa é de realmente reconhecer critérios políticos e normativos a partir dos quais a gente diz, não, isso é intolerável. Né? A noção de direitos, sair do papel a noção de cidadania, de direitos, e, de fato, se efetivar numa efetiva, né, um efetivo acesso à educação. E aí, nesse, a saúde, a moradia, a transporte, a trabalho, a renda, etc. E tal. Então, a definição sobre quanto de dinheiro que se vai, que tipo de programas e que tipo de serviços que vão ser definidos, não pode ficar mais, né, preso de critérios políticos, particularistas, interesses de grupos. Né? Essa definição de orçamento, do que fazer, de quanto gastar, de para onde a gente vai investir o dinheiro, ela tem, e aí é um critério ético mesmo, ela tem que ser pautada por decisão política e programática, é em cima das informações, é em cima do que é necessário fazer, e não em cima dos interesses de determinado partido, de determinado grupo, ou de determinada segmento da sociedade. Só assim a gente pode pensar que a superação da pobreza ela é estratégica. Né? A gente está fazendo diferente, não só administrando, mas também conseguindo alterar.